Você tá me ouvindo bem?
Tô.
Ah, então tá. Minha voz tá bonita, tá aqui, né?
Ah, sempre foi, né?
Professor, o que eu faço agora?
Garoto, faz 4 séries de 15.
Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama. Hoje estou sozinho aqui na parte brasileira do podcast. O Gilmar não está aqui comigo. Aqui eu estou representando o GPFX. E do outro lado, não é do outro lado do mundo, né? É quase do outro lado do mundo.
Hemisfério sul, hemisfério norte.
Do outro hemisfério do mundo, nós temos essa voz desconhecida aqui, que é o nosso representante internacional do 4 Série de 15, que é o senhor Otávio Takeda. Otávio Takeda ou a medalha?
Pode chamar medalha.
Medalha, medalha. Então, senhor medalha, uma salva de palmas digitais pra você. Seja muito bem-vindo aí no nosso podcast. A medalha que tá também, ele tá traduzindo alguns textos, né, pra gente ver se a gente consegue publicar alguns textos aí do 4x15 em inglês. E pela galera que te conhece na graduação, quem diria, você está gravando um podcast. Fala aí, medalha.
Tá vendo? Nem eu acredito.
Não é só pra ficar balançando a cabeça aí não, agora tem que falar.
Não, pode deixar.
Então, medalha, antes de começar, a gente sempre pede para o convidado escolher uma música para fazer a abertura aí do programa, a abertura oficial. Pensa numa música aí que você curte, que é muito da hora, música de treino mesmo.
Cara, eu curto ouvir People Back Home, do Florida Georgia Line.
Caralho, eu não sei nem que banda é essa, velho. Antes de começar, vou mandar uns abraços aqui rapidinho. Então, vou mandar um abraço para os meus alunos da Unip lá, da Educação Física e da Fisioterapia, que uma boa parte lá está ouvindo já os podcasts. Mandar um abraço para o Gilmar Esteves, que não está gravando aqui com a gente. E um abraço pro pessoal que curtiu a fanpage lá, que agora a gente chegou em 4 mil. Caraca, quando eu montei a fanpage e o medalha, meu objetivo era ter umas 500 curtidas, cara, acredita? Eu falei, mano, se tiver umas 500, tá ótimo já, cara. Aí eu falei, cara, é 4 mil, mano.
4 mil, pô.
Bastante,
bom,
né? Pô. E eu quero deixar aqui mais 3 recadinhos. Primeiro, agradecer ao nosso novo patrono, que é o Matheus Senem Tavares. Então valeu, Matheus, pela ajuda. Quero agradecer também todo mundo que já ajudou com o projeto. E eu falar pra você, se também tiver interesse, dá uma olhadinha lá no nosso site, na parte Seja um Patrono, que aí tem todas as metas, né, as recompensas que a gente tá oferecendo pra quem tá ajudando. Linkando com isso daí, eu vou voltar com os podcasts quinzenais. A gente tava fazendo um teste, né, de podcasts de 10 em 10 dias. E o do último dia era o DNA. Então esse DNA seria um projeto adicional por conta da correria, né? A gente tá com outros trabalhos paralelos, assim, né? Fora do conteúdo do site, do blog. Então a gente vai voltar quinzenalmente, só que a gente continua com essa sequência. A gente vai lançar 2 podcasts com temas variados e o terceiro vai ser sempre um episódio de DNA. Só que a gente volta aí para 15 dias. Tem uma meta lá no Padrim, que é justamente esse terceiro podcast mensal. Que aí, se a gente atingisse essa meta, a gente consegue pagar pra alguém editar, que por enquanto sou eu que edito tudo. E aí, quando a gente conseguir atingir essa meta lá, a gente volta com os podcasts de 10 em 10 dias. E o último recado aqui, o professor Paulo Eduardo Pereira, lá do GPFX, já gravou muito episódio com a gente aqui. O Dudu, ele vai estar participando no Hangout, lá no site Evidência Saúde, vou deixar o link aqui no post, www.evidenciasaude.com.br. Então marca aí na sua agenda dia 26 de abril, às 9h15. Quem não sabe, o Hangout é como se fosse uma palestra, uma entrevista, vamos dizer assim, ao vivo. E ele vai falar sobre o modelo governador central de fadiga, que é uma linha de pesquisa que a gente estuda muito aqui no laboratório que a gente trabalha, né, em Santos. E é legal para que você não conhece, é um modelo integrador que vai explicar a fadiga sobre outros pontos de vista, tentando relacionar, né, com outras áreas, com outros conceitos biológicos. Então, 26 de abril às 9h15, lá no site da Evidência Saúde, temos um encontro marcado lá com o professor Paulo Eduardo. Medar, quer mandar um abraço para alguém?
É, um abraço pra galera de Santos aí, da Univest, faz tempo que eu não vejo eles.
Agora eles vão poder te ouvir. Então, Medalha, faz uma breve apresentação sua aí.
Sou o Otávio Takeda, o Medalha. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo. Fiz minha especialização em Ciências do Esporte também, lá na Federal de São Paulo. E agora estou cursando um mestrado em Fisiologia do Exercício numa universidade aqui do Missouri, Lindenwood University. E aí é meu primeiro semestre aqui. E tô tentando fuçar aí, ver como as equipes esportivas funcionam e tal, ver o mercado de trabalho.
Você tá aí tentando, né, você vai fazer a sua pós-graduação, mestrado, né, e você vai tentar trabalhar com esporte aí, né?
Isso.
Ah, então. E uma coisa assim que, foi uma coisa que logo quando você foi pra Estados Unidos, eu até pensei nisso. E vou te falar que até comento de você quando vou dar aula, às vezes pessoal, quando surge esse tema... dos profissionais de educação física também pensarem na possibilidade de sair do Brasil, né, ô Medalha? Porque tem possibilidade de você, dentro da profissão, né, crescer profissionalmente, né? Tem como fazer isso fora do Brasil, né?
Sim, tem sim. Hoje já tem bastante gente saindo, né, pra Europa, Estados Unidos, Canadá, né? As universidades oferecem bolsa pros estudantes, tem gente de todos os lugares do mundo aqui, então já é algo... E tem empresas que ajudam a fazer esse intercâmbio também, né? Então hoje é muito mais fácil do que há 10, 20 anos atrás, por exemplo.
Verdade. Com a internet também, né? Viabiliza muito contato também, né?
Sim, fica muito fácil.
Então você que tá ouvindo isso aí, que você já passou pela sua cabeça em sair do Brasil pra tentar alguma coisa fora, presta atenção aí no que o Medalha vai conversar com a gente, que pode ser que esclareça algumas coisas, tire algumas dúvidas suas aí. Então, Takeda, como o caraca, eu tenho mania de chamar de Takeda, cara, em vez de Medalha.
Não, pode ser Takeda.
Eu acho Takeda da hora pra caraca, velho. Como o Gilmar tá aqui, quando a gente for trocar de bloco, vai ficar sua responsabilidade de falar bora.
Beleza.
Tá bom, então vamos trocar para o primeiro bloco, onde a gente vai conversar sobre a mudança dele para os Estados Unidos. Manda um bora aí.
Bora.
Olá, ouvinte. Aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade para você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores. Tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
Então, nesse primeiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência mesmo do Medalha. Eu vou ficar alternando. Cada vez eu vou te chamar de Medalha e de Takeda. Como que foi essa mudança, né, dele? E aí, imaginando que é um profissional de educação física, que saiu do Brasil, se formou, né, fez uma especialização, saiu do Brasil, foi tentar, né, os estudos aí, tá continuando a carreira dele nos Estados Unidos. Qual lugar que você tá aí mesmo, meu Medalha?
Eu tô na cidade de St. Charles, perto da capital, St. Louis. O estado é Missouri.
E é mais pro norte ou mais pro sul?
Fica no centro-leste dos Estados Unidos.
Ah, tá. Ah, não é frio aí, né?
É frio, mas tem lugares piores do que aqui.
Ah, tá. E há uma dúvida que todo mundo tem com relação à mudança para os Estados Unidos, né, principalmente. É sobre a língua. O que você acha a partir da sua experiência? O cara precisa treinar muito inglês, tipo, dominar a língua para poder ir para lá? Ou você acha que... dá pra ir com um básico, às vezes até tem gente que vai na cara e na coragem e vai aprendendo com a experiência. No seu caso, que né, uma pessoa que tá pensando igual você, eu quero ir lá para estudar ou ir para trabalhar.
Eu vejo que algumas pessoas vêm com a cara e a coragem aqui sem saber quase nada de inglês. O que eu recomendo, o que eu fiz foi... Eu estudei inglês por um tempo, né? Fiz 5 anos de curso, mas na questão de ouvir e falar as pessoas, eu não tinha treinado muito. Mas eu já tinha uma base de gramática, de escrita boa. E quando eu cheguei aqui, a maior dificuldade que eu tive foi de conseguir acompanhar o que eles falam. É muito mais rápido e é difícil você ouvir, traduzir e falar inglês, né? Então, às vezes eu chegava no fim do dia e falei, pô, não consegui expressar do jeito que eu gostaria.
Ah, entendi.
Então, eu acho que pra você realmente se tornar fluente é vir aqui e começar a conversar com o pessoal. Mas ter uma base já de escrita, gramática é bem importante.
Às vezes, assim, por mais que você estude muito aqui, né? Ou faça cursinho, você não tá vivendo inglês, né? Igual aí.
É, bem aí diferente.
Aí você dá uma atropelada, né?
Uhum.
E você acha que, assim, com relação ao inglês, né? Você chegou aí pra fazer a pós-graduação, você já se matriculou na pós-graduação logo que você chegou aí, né?
Então, eu vim aqui no semestre passado e eu ia fazer uma outra graduação, que seria Athletic Training, uma espécie de fisioterapia esportiva. Mas eu terminei o semestre, mas eu resolvi já pedir transferência pro mestrado, que acho que já me ajudaria mais pra conseguir algum emprego aqui e tal.
Ah, tá.
Mas a fisioterapia é algo que eu gostaria de fazer também mais pra frente.
E outra coisa que todo mundo deve, não consegue ter ideia, né? Mas você já tá quanto tempo fora de casa aí?
Eu tô voltando todo semestre pra casa, né?
Uhum.
Eu voltei, voltei em dezembro, fiquei em janeiro no Brasil, aí já e tô aqui desde o fim de janeiro e fico até mais ou menos o fim de maio por aqui.
Ah, então de 6 em 6 meses você volta.
É, eu consigo voltar de 6 em 6 meses.
Mas o que todo mundo fala, assim, quando vai pra fora, né? Porque você foi sozinho, né?
O meu primo, ele tá aqui estudando, né?
Uhum.
Então já me ajudou bastante isso, ter alguém que eu conheço aqui.
Tá.
Mas eu que tomei a decisão por conta própria, enfim.
Mas você dá muita saudade, assim, de casa, ou a ponto de... Tem gente que fala assim, não faria isso porque não consigo ficar longe dos meus amigos, não sei o quê. É um negócio é muito forte, assim, mesmo, a ponto de você pensar, puta, vou desistir, vou voltar. O que você acha?
Ah, eu acho que quando eu saí do Brasil, eu tava com uma cabeça tranquila, assim, de não me apegar muito à questão dos amigos, à família.
Uhum.
Mas depois de 2 meses, eu comecei a sentir bastante saudade do Brasil. Até sonhava com o Brasil, enfim.
É mesmo?
Mas agora, no segundo semestre, já tá bem mais tranquilo. Você nem lembra direito do Brasil, né? Você tá fazendo as coisas aqui, tá concentrado aqui. Então, eu já não sofro mais com a saudade.
Ah, entendi.
Mas acho que vai um pouco de pessoa pra pessoa também, né? Eu já ouvi brasileiro falando que quando se formar vai voltar direto pro Brasil porque é difícil ficar longe, enfim. Acho que vai um pouco de pessoa pra pessoa também.
Entendi. Pra você, qual que você acha que foi a maior dificuldade de fazer essa mudança aí?
Eu acho que a coisa que mais me incomodava no começo era a comunicação.
Uhum.
Né? Em português eu já não falo muito, né? E em inglês ainda não entendendo direito o que eles estavam falando, me dificultou bastante.
Uhum.
E a outra coisa que eu reclamo muito daqui é do frio.
Ah, mas frio aí é quanto? Fala aí uma hora que tá frio. Quantos graus?
Ah, menos 15, menos 20.
Puta que me pariu, então é frio pra caraca, então.
É frio pra caramba. Pô,
falando frio, eu achei que era 0 graus, 5 graus, pô.
Não, é que o pessoal me zoa, né? Quando eu falo que menos 10, menos 15 tá frio, a galera dá risada da minha cara.
Pra eles não, o pessoal daí é tranquilo.
Ah, eles estão acostumados, né? Tipo, eles se vestem pro frio, mas eles conseguem lidar tranquilo.
Jesus amado. E o que que você percebeu? Você tem contato com outras pessoas que também fizeram isso que você fez, né? Foram pra ir pra estudar, né?
Sim, eu tenho bastante contato com brasileiros aqui, tem uns 20 brasileiros.
E o que tu percebeu com relação a essas outras pessoas de dificuldade, assim, que eles chegam, que você chegou a pescar ou conversar com alguém assim, que você acha que foi difícil pra eles essa mudança aí?
Eu acho que muitos sentem muita saudade da família. Eu acho que brasileiro tem muito apego à família, né? Às vezes, acho que é cultural nosso da gente, do pai e da mãe querer ter os filhos ali embaixo da asa deles, né?
Sempre
aqui nos Estados Unidos eu já percebo que é diferente. se formam no colegial, no high school, e quanto mais longe eles forem pra casa, melhor pra eles e pra família, né? Meio que um aprendizado pra eles.
Uhum. É meio que motivo de orgulho pra família, né? Tipo, quando o filho se forma e vai pro outro lado do estado, Estados Unidos, né? Fala, meu filho foi pra casa do chapéu, né?
É, exatamente.
Isso é legal, isso eu também já fiquei pensando bastante como é diferente, como essa diferença de cultura, né?
Uhum.
E Medalha, me fala uma coisa, quando você foi pra aí, o que te motivou mais a sair do Brasil, que você falou assim, isso aqui é a gota d'água pra fazer essa mudança?
No Brasil eu trabalhava com esporte, né? Era preparador físico de uma equipe de vôlei do Santos.
Uhum.
E já fui atleta também do atletismo e eu sempre tive muita dificuldade com relação à politicagem, das coisas nunca funcionarem da maneira que a gente considera ideal, né? Sempre tem alguém que complica as coisas. E eu achei que nos Estados Unidos eu encontraria algo diferente, em que você ia pro seu ambiente de trabalho e só se preocupava em trabalhar. Não tinha coisas externas influenciando.
Uhum.
E foi exatamente isso que eu encontrei aqui. Eu vi uma diferença muito grande.
Quando você quis dizer assim, no sentido, essa parte burocrática, você fala assim?
Isso, essa palavra eu queria.
Entendi, que atrapalha e aí nos Estados Unidos não, tu flui melhor as coisas.
Sim, aqui é muito mais tranquilo.
Com relação ao esporte, né, que você tá falando?
Isso.
Uhum. E uma coisa que, acho que até te perguntei a última vez que a gente conversou, quando você veio pra cá, se você tem vontade, quando você terminar aí o mestrado, sei lá, provavelmente você vai estar estabelecido aí, né? Você tá trabalhando já com esporte ainda ou não?
Eu tenho meio que 3 empregos aqui, né? Eu tô de personal trainer, eu tô como voluntário, né? Um fisiologista, fui voluntário da equipe de nado sincronizado da universidade.
Muito
e tenho trabalho na faculdade mesmo, que não tá relacionado com a minha área.
Desses 3 empregos, você recebe dinheiro de qual, então?
Desse que não tá relacionado... Ah, do personal trainer e do...
Ah, tá.
E o da faculdade.
Tá, depois que você vai, não sei se uma meta sua aí é terminada, deve ser a pós-graduação, você tem vontade de voltar pra cá, tipo, largar tudo aí e voltar pra cá e reconstruir as coisas aqui, ou você quer construir aí?
A minha preferência é por continuar aqui, eu acho que seria o ideal pra mim, e eu só voltaria pro Brasil se eu recebesse uma proposta de emprego muito boa, né, que eu tivesse uma... Caramba, esqueci a palavra. Estabilidade.
Tem. Fala inglês aí que eu traduzo pra você. Então, Medalha, vamos para o próximo bloco, onde a gente vai falar do mercado de trabalho e um pouco da parte de estudos aí nos Estados Unidos.
Bora.
Aê, Medalha, agora caraca, Gilmar, tá dispensado, mano.
Pô, eu ouço podcast de vocês, pô.
Tá dispensado já aí, Gilmar, pode ficar já tirar férias aí com contra a Medalha.
Você sabe quem são os melhores profissionais de educação física e nutrição do Brasil? A USP lançou um sistema gratuito que tem como principal objetivo comparar a eficiência dos profissionais por meio da análise de avaliações iniciais e após cerca de 6 meses de intervenção realizadas em seus clientes. Qualquer profissional do Brasil pode se cadastrar e receber selo de participação no programa. Procure-nos no Google ou Facebook. Basta digitar Ecos USP. Ecos com K.
Então aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a profissão, né, educação física lá nos Estados Unidos e o mercado de trabalho, né, a gente vai ver, a gente às vezes fica sabendo por alto aí que é bem diferente do que é no Brasil. Então assim, primeira pergunta é que muitas pessoas têm dúvida, Medalha, tem como você se formar como profissional de educação física aí nos Estados Unidos?
Tem. Aqui eles têm a parte de Exercise Science, tem a parte de Athletic Training também, que permite você trabalhar como preparador físico, né, nessa área esportiva. E existe também pessoas que fazem um curso, acho que são cursos mais curtos, de 2 anos, tipo um certificado de Personal Trainer.
Uhum.
Então você tem meio que 3 opções para se tornar um profissional dessa área.
Isso aí seria tipo, pareceria como uma faculdade mesmo, ou tipo um curso técnico, vamos dizer assim, igual tem aqui no Brasil?
Eu acredito que é mais um curso técnico, né? Por ser 2 anos, eu não acredito que eles aprofundem tanto, assim.
Uhum. E quando você falou até, por exemplo, essa graduação que você ia fazer em fisioterapia esportiva, né? Você comentou no outro bloco. Isso aí também, você teria um diploma, você seria um certificado de quê? De fisioterapeuta esportivo ou fisioterapeuta geral, assim?
Fisioterapeuta esportivo. Fisioterapia geral tem um outro esquema de estudo, né? O curso tem uma duração maior. Esse curso de Athletic Training é só parte esportiva.
Ah,
e aí
tá.
Você pode fazer tirar o certificado, né, no NSCA lá, National Strength and Conditioning Association, e você consegue ter mais ou menos a mesma função do que uma pessoa formada em Exercise Science.
Dessas graduações, por exemplo, eu tento ficar imaginando uma coisa parecida aqui no Brasil, mas você termina o ensino fundamental aí, né, e você já pode entrar, por exemplo, e fazer essa graduação de 2 anos em fisioterapia esportiva e você já ter esses conhecimentos para trabalhar, ou você precisa de algum conhecimento anterior, ou alguns pré-requisitos para já ter noção dessa parte de saúde, alguma coisa assim?
Pera aí, me perdi. Você falou ensino médio fundamental?
Não, por exemplo, você tem o ensino fundamental lá, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Quando você entra na faculdade, aqui no Brasil, você não tem noção de nada da área da saúde, por exemplo, né? Então você vai fazer a graduação de 4 anos. Aí, como são 2 anos, eu imagino que é um tempo restrito, você já entra já para ter todos esses conhecimentos da área da saúde? Ou durante a graduação, eles têm algum, vamos dizer assim, algum preparo para a pessoa que já está pensando de ir para a área da saúde, que vai diferenciar o ensino fundamental aí?
Eu acredito que nessa parte ele é até um pouco parecido com a Unifesp, né? Os primeiros anos são matérias muito gerais, né? Envolvendo sociologia, envolvendo fisiologia humana, é bem mais generalizado. Uhum. E só nos últimos anos que você começa a especificar as matérias, né?
Uhum.
Então, quem entra aqui não entra tão perdido assim, né?
Ah, tá.
Aí no Brasil, o pessoal presta vestibular para educação física e a vaga dele é para educação física, né?
Uhum.
Aqui a pessoa, ela entra como no Exercise Science, mas ela tem a possibilidade de transferir de curso. Então, mesmo que ela faça umas matérias e ela se arrependa no meio do caminho, ela ainda tem a possibilidade de mudar de curso sem perder a vaga dela.
Ah, entendi. Os 3 cursos, como você falou, habilita a pessoa a dar treinamento aí, né?
Os 3 te habilitam a ser personal trainer, né? Agora, pra trabalhar em clínica com um atleta, eu acredito que seria Athletic Training e Exercise Science, eu penso.
Ah, entendi. Comparando, não sei se tem como fazer isso, mas se for comparar os profissionais que se formam nessas graduações aí, né, nesses cursos aí dos Estados Unidos, e o profissional de educação física, agora imaginando assim, um profissional dedicado, 2 bons profissionais que foram formados, você acha que tem uma diferença aqui por ser 2 anos, 3 anos a mais, eles têm um conhecimento, uma bagagem maior, ou são melhores, ou eles acabam se formando com o mesmo nível, assim?
Ah, eu acho que é igual no Brasil. Eu acho que vai depender muito mais de cada aluno, né? De dele estudar ou não estudar, se especializar nas coisas.
Uhum. Correr atrás, né?
Eu acredito que a grade horária da Unifesp seja até maior do que aqui. Mas eu não sei, não reparei muita diferença em nível de aula, do tanto dos professores também. Eu acho que é bem parecido com o do Brasil.
É mesmo?
Uhum.
Ah, legal. E aí, no caso de professores, né, profissionais de educação física aqui do Brasil, que vão para os Estados Unidos para trabalhar, né, se a gente for ver aí mercado de trabalho. Eles são bem vistos, assim, que, por exemplo, esse é brasileiro, vou contratar, no seu caso aqui, você está trabalhando com personal, né? O pessoal daí que trabalha com isso te vê diferente porque você é brasileiro, fala, ele se formou lá no Brasil, tem alguma coisa assim nesse sentido?
Então, Yuri, em relação à contratação de estrangeiros, eu não conheço muita gente da nossa área e que seja estrangeiro, né? Eu tô há pouco tempo aqui, ainda não tenho muito conhecimento disso. Mas eu tive contato com algumas pessoas de outras áreas e eles destacaram 2 pontos. Um seria propriamente o preconceito, né? Deles simplesmente quererem um americano ou alguém que tenha como primeira língua o inglês e eles não querem nem saber de estrangeiro. E tem o outro lado que seria mais com relação à burocracia e à parte financeira. Que toda vez que você recebe um diploma aqui nos Estados Unidos, seja ele de graduação ou pós-graduação, graduação, você pode aplicar por algo chamado OPT. Esse OPT te dá direito de ficar um ano nos Estados Unidos e procurar algum emprego. Então, durante esse ano, você procura emprego, consegue ele. Então, o que, que as empresas pensam? Eu fico um ano investindo em treinamento, dinheiro para essa pessoa. Só que daqui a um ano, eu não tenho certeza também se essa pessoa vai ficar nos Estados Unidos. Então, eles pensam por esse lado. E outra coisa, depois desse um ano, se a empresa quer continuar com a pessoa, ela tem que pagar um sponsorship para que gira em torno de 3 mil, 5 mil dólares para essa pessoa continuar trabalhando nos Estados Unidos. Então, eles, essa insegurança, essa incerteza da pessoa continuar nos Estados Unidos é o que impede também deles contratarem estrangeiros.
Mas não existe esse lance, por exemplo, do brasileiro, que é uma cultura que é bastante regada pelo esporte, assim, né? Nem falando tanto de futebol. Mas será que não tem essa visão? Falar, ah, ele é formado em treinamento num lugar que existe uma cultura esportiva forte, então ele é melhor porque ele é brasileiro. Nesse sentido, não, né?
Ah, eu acho que eles levam em consideração o esporte, né?
Ah, tá.
É futebol, é vôlei, nesses esportes que o Brasil tem mais destaque, eles têm um respeito grande.
Para profissionais brasileiros.
Isso.
Entendi. E outra coisa com relação à formação, por exemplo, você é formado, né, na Unifest, você tem seu diploma. Aí nos Estados Unidos, tem alguma validade teu diploma daqui ou a formação aqui?
Depende. Se for para trabalhar, não.
Por exemplo...
Calma aí, vamos voltar, que essa parte aí é meio confusa.
Ah.
Para entrar na universidade, você tem que passar por uma validação do diploma.
Ah, tá.
Se eu quero entrar no mestrado, eles consideram meu diploma, mas eles vão ter que fazer a transferência de créditos, a tradução, tudo certinho.
Entendi.
Mas se eu quiser chegar aqui e trabalhar, provavelmente eles não vão aceitar. Eles falam, não, você tem que ter algum diploma dos Estados Unidos.
Entendi.
A não ser que você seja um caso assim, né? Por exemplo, o Bernardinho é técnico de vôlei. Aí alguma equipe dos Estados Unidos quer contratar ele, aí ele vai receber o visto através da equipe e vai trabalhar. Mas se eu chegar por conta própria lá, provavelmente não vou ser aceito.
Ah, mas, por exemplo, se ele tá da aula de personal aí, tu fez como, assim? Você não conseguiu validar teu diploma, então?
Eu consegui validar só pra entrar no mestrado, né? E esse trabalho de personal é algo que eu faço por fora, seria...
Entendi.
Seria meio que... Não digo ilegal, né? Mas não tem a certificação, não tem nada disso.
Ah. É, assim, ilegal pelos... Vamos dizer assim, pela burocracia aí americana, né?
Isso.
Mas você é formado, você tem toda a capacidade pra trabalhar como personal, né?
Isso.
Isso é uma coisa engraçada, né? Porque às vezes, por mais que você tenha todo o conhecimento, né? Às vezes você não consegue trabalhar legalizado, né? Que, por exemplo, alguém que quer sair daqui e só trabalhar de personal aí, né?
É, essa situação é complicada, né? Porque eles não têm o conhecimento de como a educação, né, a parte universitária funciona nos outros países. Então, eles também não podem correr o risco de validar o diploma de todo mundo e...
Ah, é verdade.
Entendeu?
Se arrepender depois de fazer, né? Validar doido aí.
Uhum.
E com relação a personal, que uma vez eu ouvi comentário assim, né, numa academia que eu trabalhava, uma pessoa que tava falando que tava em Nova York, personal aí nos Estados Unidos é só pra quem tem muito dinheiro, não existe personal igual aqui no Brasil, pra pessoas, né? Como que é aí, assim, todo mundo tem personal, ou é muito caro mesmo, ou é igual aqui no Brasil?
O que eu reparei é que o pessoal vai pra academia por conta própria.
A maior parte aí?
Ah, o que eu vi aqui é a maior parte. Inclusive, tem algumas academias aí no Brasil que fazem esse esquema, né? Eles têm até o profissional da área na academia, mas ele só vai interferir no seu treino quando ele for solicitado, né? E aqui é mais ou menos isso. Tem academia, a pessoa chega lá e ela faz o que ela quer. Se ela quer pedir informação profissional, ela pode pedir. Ou senão ela treina por conta própria. E eu também não vejo muita presença de personal. Eu acredito que seja só mesmo pra quem tem mais dinheiro ou tem, não sei, alguma exigência um pouco maior e que precise realmente de um personal ali, né?
Mas você acha que é porque, sei lá, aí eles, os americanos imaginam que conseguem fazer o treino sozinho? Ou copia alguma receita ou de algum outro lugar. Porque até essa pessoa que conversou comigo, que morava em Nova York, ela falou assim que o pessoal aí, por exemplo, pega muito treino de blog, instrução pelo YouTube, aí eles mesmos montam o treino deles, vão nas academias, igual você falou, por conta própria, e acabam fazendo, assim.
Sim, é mais ou menos o que acontece com muitas pessoas no Brasil. O pessoal olha site, blog, vídeo no YouTube e vai adaptando pra ele o treinamento, né? Então é algo totalmente... empírico, não sei qual a palavra certa.
Uhum. Acho que é, né? Ele vai tentando, vai vendo que dá certo e que não dá, né?
É.
Por conta própria. Aí nos Estados Unidos que você percebeu, né? Existe uma academia, né? Pensando em academia personal. Eles têm eles dão uma importância no treinamento, né? Com relação, vamos dizer assim, a parte estética ou mais pensando em saúde, assim, pessoal que tá em academia?
Ah, eu acho que envolve os dois. Eu acho que a população tá muito preocupada com estética, mas você vê muita gente também preocupada com saúde, né? Eu preciso fazer exercício porque eu quero ser saudável, eu quero tá apto para fazer minhas funções do dia a dia.
Uhum.
Eu reparo muito nisso. Aqui a cultura esportiva é muito valorizada. Se você é um aluno, você é um estudante e atleta, todo mundo te olha de uma maneira diferente, de, pô, esse cara é disciplinado, esse cara é esforçado as coisas. E isso também ajuda na hora de conseguir um emprego. Falaram que isso é um dos critérios para um diferencial que faz você ser aceito ou não por uma empresa, né? Você ter sido atleta.
Ah, tá. Pela disciplina dos treinos, essas coisas assim.
Isso.
E atleta também tem muito desconto, né, na faculdade, né, na hora de fazer a graduação, não é?
Tem, eles recebem bolsa acadêmica e bolsa atlética, né?
Uhum.
E recebe uniforme, recebe tudo. E quando eles precisam competir, eles só precisam avisar o professor que tem uma competição que eles são dispensados das aulas, sem ter problema nenhum de nota, de faltas, né?
Entendi.
É que aqui a universidade também permite você conciliar uma vida acadêmica com a vida atlética, né? Você consegue montar sua grade horária de acordo com seus horários de treino.
Enquanto
eu acho que no Brasil, de maneira geral, as grades horárias são meio fixas, né? Então, é esse horário ou senão você não faz a matéria.
Entendi. E você acha que por esse aspecto aí do americano na graduação, né, dá essa importância pra ser atleta, até você falou, pra conseguir emprego, pra conseguir bolsa, você acha isso que é um fator positivo pra contribuir na continuidade desse aluno aí, quando ele for adulto, pra ele continuar na academia, ele continuar treinando, né, e fazendo, cuidando, entre aspas, da saúde dele, assim, nesse sentido?
Ah, com certeza, né, pra você ter quanto mais você pratica, mais você se acostuma a essa prática esportiva e mantém isso por anos e anos. Anos, né?
Uhum.
E eu vejo que o pessoal desde cedo aqui tá se preocupando com isso. Você vê esporte em escola, no colégio, na faculdade. Você passeia no aeroporto, você tá vendo um monte de equipes esportivas, todo mundo uniformizado. Então,
é mesmo?
Né?
Caraca, a impressão que eu tenho é que aí é uma pá de gordo sedentário, cara.
Não, eu acho assim, não é que todo mundo aqui é gordo, mas você vê relativamente bastante gente obesa, né, tipo, bem obesa mesmo na rua, mas por outro lado você vê muita gente que na universidade eu vejo atleta por todo lado aqui.
Mas, por exemplo, você pega uma universidade particular aqui do Brasil, então, deve ter mais gente atleta ou envolvido com esporte do que aqui, né, porque aqui a gente não dá muito espaço pra isso acontecer, né?
Isso, eu acredito que a realidade das universidades americanas, né, é mais próxima das particulares do Brasil, né, onde tem atleta que consegue conciliar a vida acadêmica e os treinamentos.
Uhum. Então vamos pro próximo bloco, que a gente vai falar um pouquinho aí da parte da saúde, algumas visões aí do Medalha sobre a saúde nos Estados Unidos.
Bora!
Aê, Medalha! Isso que eu até fui meio que um gancho na pergunta que a gente conversou lá atrás, né?
Uhum.
Com relação ainda à forma como que o americano enxerga a saúde dele, você que tá na academia. Por exemplo, esse é aluno ou aluna que você dá aula de personal aí?
Aluno.
Ele te procurou por quê? Ah, eu quero cuidar da minha saúde ou eu quero ficar forte, assim, eu quero ficar grande?
Por saúde.
É.
Uhum.
E eles têm essa preocupação, assim, tipo, pô, eu preciso fazer exercício pra cuidar da minha saúde, preciso, né, ter alguém que me oriente. Esse aluno teu, ele é americano mesmo ou ele é brasileiro?
Não, ele é brasileiro.
Ah, tá. Então ele já tem essa noção de pensar em ter alguém com formação pra orientar ele nesse sentido, né?
Sim, sim.
Porque eu fico pensando se aí nos Estados Unidos eles não têm tanta essa preocupação de, pô, é uma, o exercício é uma coisa que pode intervir positivamente na minha saúde.
Uhum.
Só que eu preciso estar orientado, né, pra isso ser feito de uma maneira ideal, né, eu não me machucar, né, uhum, uma coisa assim. Você percebe que eles não têm tanta essa visão, assim, de... Porque minha questão ainda é, pô, fico um professor na academia, né, uhum, e todo mundo treinando, copiando treino, será que eles não se preocupam? Fala, pô, será que isso que eu tô copiando tá certo, né? Será que eu tô...
É, eu acho que eles sabem que o exercício pode ser benéfico pra saúde, mas talvez eles ainda não reconheçam que, se você tendo um profissional da área, você vai obter esse resultado de uma maneira mais segura, né?
Ah, tá.
Eu acho que é isso que falta. E talvez uma diferença pro Brasil é a relação de ter o CREF, né? O CREF já é um conselho que já destaca a importância do educador físico, né, durante a prescrição do exercício.
Uhum.
Aqui eu não vi nenhum conselho, nenhum órgão destacando essa importância, né? Então é meio que o profissional, ele tem que fazer as coisas por conta própria. Ele se forma e não tem ninguém meio que protegendo ele.
Entendi. Aí você acha que nesse sentido, então, acaba ainda tá... Vamos dizer assim, o Brasil tá alguns passos a mais aí do que os Estados Unidos nesse sentido, né?
Eu acredito que sim.
Eu tinha lido em algum lugar, acho que foi até no posicionamento do American College, que existia um conselho para regular, não para regulamentar a profissão, mas tinha um conselho americano, uma associação, alguma coisa assim, para quem prescrevia treino. Agora eu não lembro o nome também. Você não ouviu falar nada disso aí, não, né?
Não conheço nada disso.
Não era, era um conselho, não era um conselho, era outro nome, cara. Mas era alguma coisa assim que, no sentido de vamos dizer assim, de poder virar algum órgão que regulamentasse isso, mas era bem, tipo, um grupo de pessoas lá que se reuniu e pensou em alguma coisa assim, sabe?
É, eu acho que poderia ser importante isso acontecer aqui. Seria muito mais seguro e valorizaria mais o profissional também, né?
Uhum. É, você chegou aí nos Estados Unidos a usar algum serviço de saúde aí? Você precisou usar hospital, alguma coisa assim, não?
Eu não cheguei a usar, mas eu soube de pessoas que usaram.
E comparado com o Brasil, assim, quais as diferenças que você viu, assim, conversando com suas pessoas?
Aqui, a maioria das pessoas tem que pagar pra usar o serviço de saúde, né? Não tem
SUS.
Não tem
público.
É, mas quando eu teve um amigo meu que torceu o joelho e ele teve que usar o serviço. E tudo funcionou muito bem. Ele foi lá, fez os exames, tem que marcar a ressonância. Os funcionários mesmos marcam a ressonância, ligam pra ele, pra quando ele vai poder voltar lá pra fazer o exame. E é tudo muito rápido. Ele foi numa semana, depois de 3, 4 dias já tava pronta a ressonância. Tava marcado o exame pra ele fazer.
Milagre.
Eu, pelo menos no Brasil, tive dificuldade com isso, né? Eu tive que fazer ressonância, tinha que esperar 3 meses, 6 meses. Enfim, eu achei que o serviço aqui foi muito mais ágil do que no Brasil, apesar de ser pago.
E os profissionais aí, são atenciosos? Até pensando até nos profissionais de educação física que você vê nas academias, estão mais na deles?
De maneira geral, eu percebo que os funcionários, eles sempre querem agradar o cliente, né? Eles são muito educados.
Ah,
você tá. Entra, é sempre bom dia, boa noite, licença, obrigado pra tudo, né?
Uhum.
E apesar deles, culturalmente, eles serem um pouco mais fechados, um pouco mais introvertidos, se você faz alguma pergunta pra eles sempre estão dispostos a te ajudar com muita educação.
Entendi. É uma coisa mais formal, assim, né? Não é igual aqui no Brasil que é, isso. E aí, abraça, né?
É, exatamente.
Beija. Entendi. E tu falou aqui, né, que esse amigo teu aí que torceu o tornozelo, ele pagou pelo tratamento. Tu sabe quanto que ele pagou, mais ou menos?
Vixe, eu não sei de valores, viu?
Mas já tu chutaria aí, que não é barato, né?
Talvez de 100 a 200 dólares.
Ah, até razoável. Pensei que seria uma grana exorbitante, vamos dizer assim, muito tipo, maior do que aqui.
Tipo, 800 reais pra fazer uma ressonância.
Ah, porque o dólar agora tá... Um dólar você faz muita coisa aqui no Brasil agora.
Uhum.
Se você tivesse aí, se catasse um empresário que tivesse uma grana e falasse assim, Takeda, vou te dar essa grana, você montar um negócio aí voltado pra atividade física e educação física aí nos Estados Unidos.
Uhum.
Você, o que você faria que você enxerga assim, pô, tem uma coisa aqui que vira vira muito, abrir uma academia vira, ou sei lá, abrir uma escola de futebol, ou o que você acha que vira como mercado de promoção de saúde aí nos Estados Unidos?
Ó, você me deu uma ideia agora até, você falou escola de futebol, acho que escola de futebol seria um bom investimento aqui, porque cada vez mais eles estão falando de futebol, e todas as universidades têm time masculino e feminino, e muita gente jogando.
É mesmo?
Eu acho que isso seria um bom investimento.
Você já ouviu o dono do Orlando City aí, que é o brasileiro, o time do Kaká aí?
Uhum.
Ele era dono da Wizard, né?
Uhum.
Da escola de inglês, era um empresário mó famoso. Uma vez eu ouvi uma entrevista com ele, e ele falando que esse cara tem mó visão de negócio, né? Ele falou, vou pros Estados Unidos, não sei se ele tá morando aí agora, mas na época ele comprou o time de futebol. Ele falou, os Estados Unidos tem um mercado muito grande com esporte, é por isso que você falou até, eles dão muito valor pra educação que vem através do esporte, né?
Uhum.
E o esporte, entre aspas, quando a criança passa por um processo, né, de aprendizagem esportiva lá, né, durante as fases da infância, e ela se torna boa em um esporte, seja qualquer esporte aí, né, futebol, basquete, beisebol, ela tem muitas facilidades por causa disso que você falou na faculdade, então acaba sendo um dinheiro que os pais, a família investe, que depois vai ter um retorno enorme, né? Porque na faculdade ele vai ter uma economia gigantesca, né? Porque a faculdade aí é cara, né?
É, aqui praticamente todas as faculdades são pagas, né? Independente dela ser pública ou particular, elas são pagas.
Uhum.
Algumas são realmente muito caras, né? Tipo, sem condições. E outras já são um pouco mais baratas. Mas você transferindo isso pro Brasil já seria um valor que é difícil o pessoal... Já seria difícil o pessoal pagar por isso.
Uma família bancar, né?
É.
Eu vejo às vezes nos filmes que eles fazem bolsa, quando a criança, né, desde criança, a família já vai fazendo uma poupança pra pagar a faculdade quando o filho se tornar adulto. Isso aí rola mesmo por causa da...
Sim, acontece. O pessoal nasce e eles já vão juntando dinheiro pra, quando chegar lá na 17, 18 anos, já ter um dinheiro pronto pra pagar a universidade, né?
Entendi.
O problema é quando o casal tem muitos filhos, né? Aí já não dá pra funcionar desse jeito. Mas é realmente verídico. Tipo isso que acontece no filme.
Ah, por isso que eles investem muito no esporte mesmo, né? Que aí ganha uma bolsa, você já alivia já esses gastos aí, né?
Sim, já ajuda bastante. São bolsas que, dependendo do nível da pessoa, é uma bolsa integral, né? Mas só de ter 50% de bolsa, por exemplo, já ajuda muito.
É, então, aí já tem uma... Você que tá pensando aí de ir pros Estados Unidos ou de abrir um negócio, então fica aí. Você tá querendo não tomar frente antes de montar aí uma escolinha de futebol? Tá aqui da Futebol Clube.
Tupa.
Né, o esporte aí é bem visto, né? Já faz um tempo aí, né?
É, o pessoal participa bastante do esporte, né? Você vê que cada estado tem mais ou menos uma equipe de principal de basquete, de beisebol, de futebol americano. E ele atrai a população inteira, né? Vai a família inteira pro estádio, com camisa, com boné. Então o pessoal realmente põe dinheiro ali pra participar desses eventos, né?
Ah, entendi. É verdade.
Talvez o futebol nem se torne uma potência mundial, mas com certeza vai gerar muito dinheiro.
É. E Takeda, última pergunta. Se você fosse dar um conselho mestre para as pessoas que estão ouvindo isso aqui e estão pensando em seguir esses passos aí seu e ir para fora, né, para estudar, educadores físicos principalmente, que conselho que você daria para este indivíduo?
Eu acho que a primeira coisa é você não chegar aqui achando que é o melhor lugar do mundo, que pisando aqui a minha vida tá resolvida.
É verdade, né, cara?
É, eu acho que o pessoal fica muito deslumbrado e... Não, só porque eu tô nos Estados Unidos eu tô com a vida feita. Não, você vai ter que chegar aqui... Você vai ter que se abrir para uma nova cultura, você vai ter que meio que começar do zero, né? Porque aqui você tá sem família, sem amigo, então você vai ter que começar a conhecer as pessoas, vai ter que trabalhar como todo mundo faz para ir conseguindo as coisas.
Uhum.
Aqui, assim, com um salário de 2, 3 mil dólares, você consegue ter uma vida boa, assim, de ter sua casa, ter seu carro, pagar seus impostos e sobrar dinheiro ainda para lazer, essas coisas. Mas tem que trabalhar, não tem essa de e dar um jeitinho pra fazer as coisas, dar um migué, né?
Um mamar do governo, né?
É, exatamente.
Então, se você quiser mandar uma mensagem aqui pro 4x15, você vai em contato@4x15.com.br ou você acha que nas redes sociais, escrever 4x15, Yuri Motoyama, você vai achar alguma coisa aí nossa. É, e pra entrar em contato aí com o Medalha, como que a gente faz, Medalha?
pode ser pelo Facebook, Otávio Takeda, ou por e-mail, otavio_tak@hotmail.com.
Takeda é com K, hein, gente? Isso. E aí, se tiver mais alguma dúvida, se quiser ir dormir na casa do Takeda, levar ele pra almoçar quando você for pros Estados Unidos.
Opa,
aí, né?
Me leva
você
pra
praia. Aceita, não aceita?
Opa! Se for na praia, então.
É, então. Aí você pode mandar a pergunta pra ele aí. Vou ver se eu chamo o Takeda pra gravar mais com a gente também, né? Ele pega algum horário que ele tiver livre aí. Uhum. É legal por ele também ter essa experiência aí fora do Brasil, né? Ter outros pontos de vista diferentes de nós. E também tá envolvido com a ciência e tudo aí, né? A pós-graduação dele. Então, Takeda, brigadão pela participação. Fica aí aberto o convite pra gente gravar outras vezes.
É, eu que agradeço. Eu sempre ouvi os podcasts de vocês, leio os artigos e curti esse lado também de estar gravando, de ser entrevistado, é bem, bem diferente. Foi uma experiência legal.
Então é isso daí. Se você quiser comentar alguma coisa, usa o espacinho embaixo da postagem para fazer comentários. Como falei, é sempre legal a gente alongando a conversa do podcast, né, pelos comentários. Às vezes tem coisa que não deu para a gente comentar. Se você teve curiosidade de mais algumas coisas aí sobre essa vida aí profissional nos Estados Unidos, manda uma mensagem pro Takeda, manda pra gente com alguma ideia de pauta que a gente grava. E é isso aí, obrigado pelo download e até o próximo episódio. Falou, galera.
Falou, galera.
Você ouviu o podcast 4x15. Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto, sendo um patrono do blog e do podcast, dessa forma possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.